Nós vamos meditar sobre os sinais distintivos da vida que é vivida para Cristo. É uma frase, isso é uma frase, Lenita? É uma oração. É uma oração meio feia, né? Vida que é vivida, não soou muito bem, né? Mas não tem outro jeito de falar? Haveria um outro jeito de falar? A vida que é vivida, né? Nós falaremos então sobre os sinais distintivos. O que é um sinal distintivo? Se você perguntar para o meu pai ou para o irmão Quinvio o que é um distintivo, eles vão falar que é aquilo que os militares usam no peito, um distintivo. Um sinal distintivo é um sinal que faz a diferença, que mostra a distinção, ou os sinais que mostram as distinções, as diferenças entre as coisas. Então nós veremos os sinais distintivos da vida que é vivida para Cristo. Como é essa vida? Que sinais ela apresenta? Então, vamos refletir brevemente sobre isso. E os irmãos vão encontrar na sua Bíblia, vai aparecer aqui na tela também, mas os irmãos devem abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5,15. Está aí na tela, mas os irmãos devem abrir a Bíblia nesse texto. Devem abrir porque esses sinais distintivos da vida que é vivida para Cristo estão espalhados na página onde esse versículo está. Alguns desses sinais. E eu vou apontar três destes sinais. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos ler todos juntos e eu até convidaria os irmãos, traria aos irmãos o desafio dos irmãos memorizarem esse versículo. É um versículo muito bonito, é um versículo desafiador, é um versículo que nos estimula a vivermos para ele. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, todos. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, segundo aos Coríntios 5,15. Ficou bonito? O que vocês acham? Vamos falar de novo? Ficou muito feio, né? Vamos falar de novo? E vamos respeitar as vírgulas aí. Tem uma vírgula só. Uma vírgula só. Então, tem duas? Sumiu a outra aqui no meu texto. Tem mais uma aí? A outra versão tem duas vírgulas. Aqui economizaram tinta nessa versão, né? Então, vamos ler todos juntos agora, bem bonito. Vamos começar já a memorizar esse versículo, todos. Vamos lá. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Muito bem. Opa, eu errei agora, né? Estraguei tudo. Vamos falar então a referência juntos, desculpem. Segunda aos Coríntios 5,15. Então, na próxima semana, o dever de casa é decorar esse versículo e falar decor com o telão apagado. Vamos ver o que vai dar, hein? Ninguém pode trazer cola na próxima semana, tá? Irmãos, na verdade, se os irmãos observarem bem esse versículo, os irmãos vão ver que ele por si só já apresenta um sinal, uma maneira como a vida que é vivida para Cristo se manifesta. O próprio versículo mostra como é isso. olhando bem para ele, você descobre como é na prática o viver para Cristo. Você já descobre. Olha o que o versículo diz: ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Aqui já temos um sinal no próprio versículo. A vida vivida para Cristo é uma vida em que a pessoa não vive mais para si mesmo. Como o mundo vive? Como cada homem do mundo vive? Buscando sempre os seus próprios interesses, buscando sempre a sua própria satisfação, buscando sempre o seu próprio prazer. Isso é viver para si. Eu busco a minha felicidade, não importam os outros, não importa o que Deus pensa, não importa o que as pessoas digam ou achem, o que importa é que eu vivo para mim, eu faço o que eu quero, o que eu gosto, a vida é minha e ninguém deve se intrometer, e eu vou viver buscando aquilo que o meu coração mandar. Eu vou seguir o meu coração e tudo que o meu coração quiser, eu vou fazer. Esse é o incrédulo. O incrédulo pensa assim. A vida vivida para Cristo não é assim. A pessoa morre para si. Ela não vive mais para satisfazer os seus desejos. Ela vive para satisfazer os desejos dele. É outra coisa. Ele não é mais como um animal, seguindo seus instintos, os seus impulsos, buscando realizar tudo que o seu coração quer. Não. Ele sabe que muita coisa que o seu coração quer é ruim e desagrada a Deus. E ele diz então para o seu coração: coração, não. Mas eu quero. Não, coração, não. Mas eu preciso. Mentira, coração. Você é mentiroso, coração. Você está dizendo que você precisa, mas é mentira, coração. Coração sem amor. Coração mau. Coração perverso. Eu vou dizer não para você. Esse é o homem que vive para Cristo. Ele não segue o seu coração, ele não vive para si, ele vive para ele, para Deus, para Cristo, que por ele morreu e ressuscitou. Se você não vive assim, lamento. Você pode andar de terno e gravata, de Bíblia na mão, você pode vir à igreja todo dia. Pode até morar aqui se quiser. Pode mudar aqui para a igreja, morar aqui dentro. Você não estará vivendo para Cristo. Para viver para Ele, a regra básica, fundamental, o início de tudo é esse: é morrer para si. Se alguém quer vir após mim, negue-se a quem? A si mesmo. Tome cada dia, a cada dia, sua cruz e siga-me. É esse o evangelho verdadeiro. É assim que se vive a vida cristã. Se vocês encontrarem por aí afora um outro modelo, rejeitem, joguem no lixo, porque esse outro modelo é mentiroso. Não existe um modelo B. Não existe um plano B, não existe uma outra opção de vida cristã, só tem essa, não tem outra. Não tem outras variações, não, só tem uma. A vida cristã genuína é assim: eu digo não para mim mesmo e digo sim para Deus. Mas, eu quero mostrar no texto aqui, que está diante de nós, 5:15, e os versículos que rodeiam esse texto, eu quero mostrar outras formas. Três forminhas apenas. Eu coloquei uma pergunta aqui: como é na prática viver para Cristo? já mencionamos o próprio versículo, de modo que não vou repetir, e nós encontramos no próprio texto, observando os versículos ao redor, como já falei, que há uma outra forma. Veja aí, outra forma. Como é viver para Cristo? Resposta: é viver considerando as pessoas do ponto de vista de Deus. O mundo tem uma forma peculiar de olhar para as pessoas. O mundo olha as pessoas avaliando-as por um padrão específico. Há uma forma carnal de olhar para os outros. O mundo valoriza as pessoas pelo fato de elas terem dinheiro, beleza física, sucesso profissional. O mundo respeita os homens e as mulheres que têm essas coisas. Os homens e as mulheres que não têm essas coisas, o mundo não respeita. E na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, estava havendo um problema relacionado a esse modo de olhar para as pessoas. Os falsos mestres em Corinto naqueles dias entraram na igreja, eram homens maus, eram homens pervertidos, eram homens mentirosos, eram homens sem nenhuma integridade, mas eram homens populares. Homens populares, inteligentes, se apresentavam como grandes pensadores, grandes teólogos, e os coríntios olhavam para aqueles homens que pareciam tão influentes, tão inteligentes, tão sábios, tão profundos, tinham tanto magnetismo, envolviam tanto as pessoas com suas palavras profundas, com o seu suposto conhecimento, com a sua profunda inteligência, que eles admiravam aqueles homens. E o apóstolo Paulo não era assim. O apóstolo Paulo não tinha uma apresentação, não, um marketing pessoal muito bom. Ele não era um homem eloquente. Não era alguém que quando pregava, despertava a admiração de todos. Nós temos a história de um moço que estava ouvindo um sermão dele, caiu, dormiu e caiu da janela e morreu. Cansado do sermão do apóstolo Paulo. Eu às vezes eu penso, mas como pode isso? Eu gostaria tanto de ouvir o apóstolo Paulo uma noite inteira. Aquele moço dormiu na janela, caiu e morreu. O apóstolo Paulo foi lá, ressuscitou ele, levou ele para cima de novo, e agora fica acordado e ouça o resto, pelo menos o final do sermão. E o moço, então, acho que dessa vez, talvez tenha, o texto não fala o que aconteceu, mas certamente, né, deixa eu ficar com os olhos bem abertos aqui, porque uma coisa é certa, né, Deus quer que eu ouça esse sermão, né. E o apóstolo Paulo continua sua pregação, mas ele próprio fala que ele era acusado de não ser um homem eloquente, um homem de uma forte presença, de uma presença até fraca. Dizem alguns, isso é mera suposição, que o apóstolo Paulo também não tinha uma aparência física muito boa. Ele era um homem baixinho, até aí tudo bem, mas ele era um homem de pernas arqueadas, né? Pernas arqueadas, um homem de cabeça grande, né? Feio, né? Nós não sabemos se ele era desse jeito mesmo, mas o fato é que parece que o apóstolo Paulo não era uma pessoa que apresentasse muito magnetismo, não era aquela pessoa que chegava e se apresentava num local e todas as pessoas logo abriam a roda para vê-lo, para ouvi-lo, aquele homem que se impunha tanto socialmente. Parece que ele não era assim. E os coríntios então começaram a desprezar o apóstolo Paulo e admirar os doutores. poderosos, influentes, profundos, né? Aqueles que falavam bem com tanta eloquência, aqueles que tinham uma personalidade forte, um grande magnetismo, que influenciavam, que eram populares, né? Aqueles que chegavam, né, e diziam, como aprendemos já, chegavam para as pessoas, ó, amado, que grande satisfação encontrá-lo aqui, ó, olha que homem inteligente, que profundidade, que pessoa nobre. O apóstolo Paulo, no versículo 16, depois de dizer que nós não devemos viver para nós mesmos, que nós devemos viver para Cristo, ele diz no versículo 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nós não olhamos mais para as pessoas desse jeito. O apóstolo Paulo fala, vocês não devem me avaliar como os ímpios avaliam uma pessoa. Vocês não devem olhar para esses mestres que estão aí e olhar para eles como os ímpios olham para esses homens que parecem ser tão influentes e tão fortes. Não. Não é assim que os crentes, aqueles que vivem para Cristo, olham para as pessoas. Não é assim. O apóstolo Paulo defende em toda a carta a sua integridade. O que nós devemos olhar numa pessoa é a sua integridade. É isso o que interessa. Não interessa a sua cor. Não interessa o tamanho da sua casa. Não interessa o tamanho da sua conta corrente. Não interessa se é uma pessoa que tem talentos ou não. Não interessa se é um homem intelectualmente realizado, não. O que interessa para o crente, o modo como o crente vê a pessoa, o que desperta no crente a admiração pelo outro, é ver no outro integridade, retidão, andar retamente com Deus. O crente, o que serve a Cristo, o que vive para Cristo, ele olha, ele tem um óculos diferente, uma visão diferente, uma lente diferente para avaliar as pessoas. Ele não se deixa levar pelas aparências de grandeza que tanto o mundo aplaude. Ele não se deixa conduzir pelas coisas que parecem nobres e gloriosas que o mundo aplaude de modo tão efusivo. Não. Ele avalia o valor das pessoas por sua integridade. Esse é o homem que tem valor para ele. Ele olha para um jovem, para um homem, para uma mulher, para um senhor, uma senhora, e o que desperta a admiração dele, o que tira o aplauso dele, é a integridade daquela pessoa. É o modo como ele vive retamente. É isso que faz ele olhar para aquele homem e aplaudi-lo, e admirá-lo, e a respeitá-lo. Eu estava refletindo sobre esse texto e eu me lembrei da história de um inglês que nasceu no século XIX. 1862. O nome dele era John Merrick. E ele ficou conhecido como o Homem Elefante. John Merrick. Esse homem, John Merrick, quando tinha 2 anos de idade, foi acometido por uma doença terrível. Ele ficou totalmente deformado. Tão deformado que ele apresentava alguns traços que lembravam realmente um elefante. Ele tinha a testa enorme, muito grande, uma grande protuberância aqui na pele, o seu crânio era todo deformado. A boca também virada para o lado, uma das mãos era enorme, uma de suas pernas também lembrava também pata de animal. E esse homem, ele foi colocado num circo. E ali era visto como um animal. E tratado como um animal. Até que um dia um médico o encontrou. E esse médico que o encontrou começou a ajudá-lo. Lhe deu roupas. Começou a estudar a sua doença. Lhe deu amizade. E juntamente com esse médico, ele foi incluído num grupo de pessoas que o receberam como amigo. E essas pessoas que o receberam como amigo prepararam algo para lembrar-se dele depois da sua morte. Ele morreu com 28 anos de idade. Ele não podia deitar para dormir, ele dormia sentado com apoio de travesseiros, abraçado nos joelhos, descansando a sua enorme cabeça nos joelhos. Ele foi encontrado morto no seu quarto, deitado de costas, morto aos 28 anos de idade. John Merrick, no ano 2003, recebeu uma placa, foi um presente pós-morte, recebeu uma placa em que seus amigos diziam: a John Merrick, o homem elefante, para lembrança das gerações futuras, de um exemplo de dignidade e de honra. O que foi lindo ver nessa placa é que aqueles amigos de John Merrick olhavam para além das suas aparências. Não olhavam para os seus defeitos. Não olhavam para a sua feiura, que o mundo repudiava. A madrasta de John Merrick, quando ele era ainda uma criança, disse para o pai dele: ou você fica com esse menino, ou você fica comigo. E o pai disse: eu fico com você. Colocou o menino para fora. O mundo avalia assim as pessoas. Despreza as pessoas por causa da aparência. Os cristãos não. Os cristãos são como aqueles amigos de John Merrick. Eles vêm, eles avaliam a pessoa e valorizam a pessoa por sua dignidade. Nisso está a grandeza delas. Nisso está o seu valor. E os crentes veem isso. Se você está aqui hoje, é alguém que avalia as pessoas de forma diferente, que vê as pessoas como o mundo vê, você não é alguém que vive para Cristo. A segunda forma. Quem quiser conhecer a história de John Merrick, pode entrar no site, digite John Merrick, no Google mesmo, e você tem acesso a informações sobre ele. Tem um filme chamado O Homem Elefante, que de 1980. É um filme magnífico, belíssimo. Os irmãos devem assistir. Belíssimo filme. Há um segundo modo de demonstrar que se vive para Cristo. É viver demonstrando a restauração realizada por Deus. Meus irmãos, o pecado destruiu o homem e o mundo. Todo mundo sofre as consequências do pecado. E a Bíblia diz que Deus um dia vai restaurar todas as coisas. Tudo Deus vai restaurar. Agora, notem bem, essa obra de recriar o que Ele criou, essa obra de fazer novas todas as coisas que vai acontecer no futuro, essa obra de recriação, essa obra já começou. Isso é muito importante que nós, os crentes, saibamos. Nós sabemos, aprendemos isso na nossa vida cristã, nós sabemos que um dia Deus vai restaurar toda a criação. Deus vai construir tudo de novo. O Apocalipse fala sobre o novo céu e a nova terra. É uma nova criação. Mas vejam, nós aprendemos na Bíblia que essa nova criação já começou. E onde ela está? Onde estão os sinais dela? Onde nós podemos encontrá-la? Bem, se você olhar para o versículo 17, você vai ver onde ela está. Veja, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Onde está a nova criação? Está aqui diante dos meus olhos. O início da recriação de Deus, o início da reconstrução de Deus já está aqui. E você é esse início. Você é o princípio dessa recriação. E você deve mostrar isso para as pessoas. As pessoas devem ver que você já faz parte de um mundo novo. Não espere chegar no céu para viver como se estivesse no céu. Vá treinando já. Aproveite esse tempo curto que temos aqui para treinar bastante. Treine desde já como se vive no céu. O texto fala: as coisas antigas passaram. Tudo se fez novo. Um pouquinho do novo céu e da nova terra já existe. Os cidadãos que vão morar nesse novo céu e nessa nova terra já existem. Estão aqui. Vamos, nós que somos o início dessa recriação, nós que somos o princípio dela, vamos mostrá-la aos outros. Eu não sou mais como vocês são. Eu sou um homem do outro mundo. Se alguém se assustar, paciência. Mas é a verdade. Eu sou um homem do outro mundo, do mundo por vir. Esse mundo por vir não foi reconstruído ainda, mas os cidadãos dele já estão sendo reconstruídos, já estão sendo recriados, e eu sou um deles. Eu sou um dos cidadãos recriados desse mundo que um dia será recriado. O povo já está sendo preparado. Um dia esse novo céu, essa nova terra vai existir. O povo já existe desde agora. Eu sou um deles e eu quero mostrar para vocês que eu sou um deles. Se alguém quer viver para Cristo, deve viver assim, mostrando para os outros que a nova criação de Deus já começou. Prove para mim que haverá novo céu e nova terra. Você acredita se eu mostrar um cidadão desse novo céu e dessa nova terra? Acredito, mostre. Está na frente de um deles. Aqui, ó. O país não posso te mostrar ainda, porque ainda não foi feito. Mas um cidadão eu posso te mostrar desse país. Sou eu. Prazer em conhecer. Eu faço parte dessa nova criação. Se você não demonstra isso, se você não demonstra para as pessoas com quem você convive que uma nova criação começou e que você é evidência disso, você não vive para Cristo. Se você vive como o mundo vive, você vive para si, não como uma nova criatura. E vou dizer algo muito triste. Talvez você não viva como uma nova criatura por uma razão muito simples. Talvez você não seja uma nova criatura. E não se pode exigir que uma lagarta voe sem que ela vire borboleta. Não se pode exigir que você viva como um cidadão dos céus se você não é. Não tem jeito. Viver Para Cristo é viver demonstrando a restauração realizada por Deus. Em último lugar, aqui está. Viver para Cristo é viver buscando a reconciliação das pessoas com Deus. O versículo 18 fala sobre isso. Ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Uma outra forma de eu demonstrar que eu vivo para Ele é trabalhando para que as pessoas façam as pazes com Deus. Como nós podemos fazer isso? Há duas formas. O apóstolo Paulo mostra uma delas aqui. A primeira forma, natural, comum, conhecida de todos, é falando de Cristo para as pessoas. É chegar para as pessoas e dizer para elas: olha, você precisa ter paz com Deus. Você não tem paz com Deus. Você está longe dele. Você precisa desfrutar de paz com ele. Esta é uma forma, evangelizar, falar de Cristo aos outros. Mas há uma outra forma. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele roga aos próprios coríntios, que os coríntios se reconciliem com Deus. Ele diz: eu rogo por amor de Cristo, reconciliem-se com Deus, ele diz no versículo 20. Mas ele diz isso para crentes. Sabem por quê? Porque muitos crentes em Corinto não estavam vivendo em paz com Deus. Muitos. O apóstolo Paulo se dirige a eles e diz aos seus irmãos na fé: eu suplico a vocês, meus irmãos, em nome de Cristo eu suplico, reconciliem-se com Deus. Vocês não estão de bem com Ele. Uma forma de você viver para Cristo é se aproximar dos seus irmãos que não estão de bem com Deus e convidá-los a fazer as pazes com Deus. Em nossa igreja nós temos vários irmãos que estão de mal com Deus. Vários irmãos. Pessoas que não estão vivendo para Ele em obediência, em santidade, em retidão, em comunhão com os irmãos, várias pessoas que não vêm à igreja, que atacam a igreja, que desprezam a igreja, pessoas que estão desagradando a Deus nos seus caminhos. Aqui da nossa igreja, vários irmãos. Poderia fazer uma lista com os nomes deles. Irmãos nossos que estão de mal com Deus. Como nós podemos demonstrar que nós vivemos para Cristo? Essa terceira forma é fundamental. Aproximar-se dessas pessoas e dizer a elas: vocês precisam se reconciliar com Deus. Vocês estão longe de Deus. Vocês devem se reconciliar com Ele. Nós muitas vezes vemos pessoas afastadas de Deus, crentes em Cristo que desaparecem, não aparecem mais na igreja, passam a viver vidas erradas e nós não trabalhamos em prol delas. Nós não as buscamos tentando fazer com que essas pessoas voltem a ter paz com Deus. Nós não fazemos isso. Isso é um erro nosso. É necessário que quem vive para Cristo viva dessa forma, buscando a reconciliação das pessoas com Deus. com Deus. Quando nós olhamos para essas três formas, viver para Cristo é viver olhando as pessoas do ponto de vista de Deus. Viver para Cristo é viver demonstrando a restauração realizada por Deus. Viver para Cristo é viver buscando a reconciliação das pessoas com Deus. Vem uma pergunta: eu estou vivendo para Cristo? Eu estou considerando as pessoas como Ele considera? Eu estou demonstrando a restauração de Deus na minha vida? Eu estou buscando a reconciliação dos outros com Deus? Ou nada disso acontece comigo? Se nada disso acontece com você, você não está vivendo para Cristo. O que é muito triste, porque o versículo diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por você, para que você vivesse para Ele. E se você não o faz, você está desonrando e desprezando um dos propósitos principais da morte de Cristo. Ele morreu por você para que você viva para Ele. Você não faz. O objetivo dele em morrer é desprezado por você. Você vive para Cristo? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. E é necessário que todos avaliem-se a si mesmos. Todos devemos olhar para nós e fazer essa pergunta: Cristo morreu por mim para que eu viva para Ele. Eu vivo para Ele? Eu morri para mim? Eu tenho a visão de Deus quando olho para as pessoas? O que eu valorizo nas pessoas reflete que minha vida pertence a Cristo? As pessoas veem em mim uma nova criação? Isso é verdade? Na experiência minha, as pessoas olham para mim e dizem: esta pessoa é uma pessoa nova. Isso acontece? Eu me preocupo com a paz dos meus irmãos com Deus, com a paz dos meus queridos com Deus. Eu busco a reconciliação das pessoas com Deus. Se as respostas a essas perguntas forem não, então você pode ter certeza: você não vive para Cristo. Vamos celebrar a ceia. A Bíblia diz que a ceia do Senhor deve ser precedida de uma autoavaliação. A Bíblia diz que a ceia do Senhor deve ser precedida de uma autoavaliação, porque ela é perigosa. A ceia do Senhor apresenta alguns perigos. E quais são os perigos de participar da ceia do Senhor? Se você participar da ceia do Senhor com uma vida suja, se você participar da ceia do Senhor com uma vida de pecado, de indiferença em relação às coisas de Deus, a Bíblia diz que você será considerado por Deus réu do corpo e do sangue de Cristo. Você será visto por Deus como o assassino do seu filho. A Bíblia também diz que quem participar da ceia do Senhor indignamente poderá ser visitado por Deus com terríveis doenças. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo isso: há muitos fracos entre vocês, porque há pessoas que participam da ceia do Senhor aí, indignamente. A Sagrada Escritura também menciona um terceiro perigo de se participar da ceia indignamente. Diz que é possível quem faz isso ser visitado por Deus com a morte. Em Corinto, muitas pessoas da igreja tinham morrido. E por que isso tinha acontecido? Porque haviam participado da ceia indignamente, com os corações distantes de Deus. E Deus visitou aquela igreja com a morte. É algo terrível participar da ceia do Senhor de modo inadequado. Por isso, diz a palavra de Deus, avalie-se o homem a si mesmo, e então sim participe dos elementos. Do contrário, comerá e beberá para sua própria condenação. O meu dever aqui, como pastor da igreja, é alertá-los disso. Eu não conheço a vida dos irmãos. Eu não conheço o dia a dia dos irmãos. Eu não sei como os irmãos são em casa. E nunca vou saber. Talvez algum dia descubra, alguém conte para mim alguma coisa. Os irmãos também não vão saber nunca como eu sou na minha casa. Talvez um dia Simone saia contando para todo mundo como eu sou na minha casa, né? Mas você sabe como é a sua vida. O meu dever, portanto, não é proibir vocês de participar, mas sim alertá-los. Cada um vai se avaliar e vai participar ou não da ceia. Há pessoas que têm vidas mascaradas, vidas duplas, segredos horríveis no seu dia a dia, coisas feias escondidas nos porões do seu coração. Se você é assim, é necessário que você hoje suplique a Deus o perdão, que você abandone esse estilo de vida. Rogue a Deus que lave você e então participe da ceia do Senhor de modo digno. Do contrário, estes perigos todos poderão recair sobre você.